importante também dizer ao senhor deputado, e vir ali acima e falar em portagens, ter o descaramento de falar em portagens quando António Costa em 2015 prometeu que ia acabar com as portagens na Via do Infante. Foi uma promessa eleitoral de António Costa em 2015. E o senhor deputado, não, baixámos em 44%. Não baixaram em 44%. Os algarvistas continuam a pagar portagens e muitas portagens. E mais um exemplo de como é que o Governo Central de Lisboa tem esquecido o Algarve, é que no dia 1 de janeiro de 2023, a autoestrada entre Lisboa e o Algarve foi aquela que mais aumentou no país. Isto é aquilo que tem dado ao Algarve. E já agora, Sr. Deputado, eu gostaria de perguntar como é que, se fosse um pai de uma criança em Alcoutim, onde, na Serra Algarvia, esquecida pelo Poder Central, esquecida pelo Governo Socialista, onde há escola até ao 9º ano. A escola em Alcoutim é até ao 9º ano. Para cumprir o 12º ano, têm que ir ou para Mértola ou para Castro Marim. Estamos a falar de 40 quilómetros, os alunos, as crianças, têm que ir para fazer mais 40 quilómetros diariamente em estradas quase sem condições. É isso que é a coesão territorial? É isso que o Governo do Partido Socialista tem dado ao Algarve? Não é isso. O Algarve precisa de muito mais e não é as políticas socialistas que o Algarve precisa, porque estas só têm empobrecido o Algarve e têm sido a zona mais esquecida do país. E para terminar, Sr. Deputado, onde foi fazer campanha eleitoral, quando foi fazer campanha eleitoral a Silves e a São Bartolomeu de Sines, prometeu o novo estabelecimento prisional. Certamente se lembra disso, foi uma das grandes bandeiras do Partido Socialista. O Chega propôs nesta Casa um projeto de resolução sobre o novo estabelecimento prisional do Algarve. O que é que fez o Partido Socialista? Votou contra. Inclusive, os 5 deputados eleitos pelo Algarve vir defender o Algarve ou dizer que defendem o Algarve, pelo amor de Deus, Sr. Deputado, tenha decência e tenha decoro. Muito obrigado.
Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Deputado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Conhecer o Algarve não se limita a ver a CMTV. Há muito mais Algarve para lá das notícias sempre necrófugas da CMTV. Falou da água. Falou da água. Eu quero saber se o Partido Chega é contra o projeto de 200 milhões de euros que o Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista têm para garantir água ao Algarve. É contra a central dessalinizadora? É contra a captação de água no Pomarão? É contra as obras que estão previstas de redução das perdas? É contra as obras que estão previstas dentro das barragens para a captura do volume morto? Então, se não é contra, o que é que vem aqui dizer a mais sobre a questão da água? Zero. Zero. O senhor fala da Via do Infante. Ao longo destes anos, reduzimos as portagens da Via do Infante em 44%. 44%. Em 2015, as portagens da Via, atravessar o Algarve da Via do Infante custavam 11,60€. Hoje, custam 6,60€. Senhor Deputado, isto chama-se cumprir com aquilo que foi dito. Aquilo que nós comprometemos aos algarvios, ao contrário daquilo que o senhor faz, que é prometer tudo a todos, porque nunca espera concretizar, aquilo que nós prometemos aos algarvios foi reduzir até 50% o custo das portagens. Reduzimos 44% até este momento. E aquilo que eu espero, enquanto deputado eleito pelo Partido Socialista pelo Algarve, é que a comissão que o Governo criou, aqui mesmo, por decisão do Parlamento, em sede do Orçamento de Estado, defina qual é a política de descontos que vamos ter no futuro para conseguirmos chegar a essa meta dos 50%. E, Sr. Deputado, o senhor gosta muito de falar de forças de segurança, eu sei que há problemas em muitas quadras, mas convém, e eu faço-lhe o convite, para a próxima semana ir comigo ao lançamento da obra da nova unidade de medicina nuclear no Hospital de Portimão. E depois vamos a Lagos ver as novas instalações da GNR e podemos ir a Vila Real de António ver as novas instalações da PSP e podemos ir à Quarteira ver as novas instalações da GNR e podemos ir ao Almancil, que é ao lado, ver as novas instalações da GNR, porque o senhor não conhece o Algarve. Não conhece o Algarve. Então...
Obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, em boa hora o PSD traz a debate este tema da competitividade do interior do país, porque a Iniciativa Liberal acredita convictamente que é exatamente o centralismo asfixiante e a macrocefalia de Lisboa um dos principais responsáveis pelo nosso subdesenvolvimento. Para que o nosso interior se desenvolva, nas palavras do PSD, para que seja mais competitivo, ele tem que se tornar, e estas palavras são nossas, mais atrativo. Mais atrativo para quem já lá vive ou quer viver, para quem lá trabalha ou quer trabalhar, para quem lá já investiu ou queira investir. Ora, o número grande de pessoas do interior que se mudou para o litoral e o pequeno número de pessoas do litoral que se mudou para o interior mostra que esta atratividade não é ainda suficiente. Porque apesar da enorme qualidade de vida que muitas das nossas regiões do interior têm, os encantos paisagísticos e lúdicos e gastronómicos, apesar disso tudo, o interior não é suficientemente atrativo porque não gera oportunidades suficientes. É verdade que há regiões onde algumas atividades nos serviços ou na indústria, no turismo, dinamizaram zonas, mas nada disso foi suficiente para tornar o interior como um todo verdadeiramente atrativo e criar oportunidades. E mesmo se houvesse mais atividades dessas, dificilmente podiam substituir as oportunidades que o setor da agricultura cria e que nunca deixará de ser o grande motor da economia do interior. Só que, senhoras e senhores deputados, não é novidade, sem água não há agricultura. E é por isso que saudamos o vosso projeto de resolução 335, por incluir, de facto, referências claras à importância da armazenagem de água, à importância do regadio e ao impulso que é preciso dar ao Plano Nacional de Regadio, nomeadamente com a construção da barragem de Boacareza ou a conclusão da obra do circuito hidráulico em Reguengos, no Monsaraz. Muitas dessas ideias, aliás, deste vosso projeto de resolução, constavam já do projeto da Iniciativa Liberal, que quisemos arrastar este debate e tal não foi permitido. E nesse projeto da Iniciativa Liberal previa-se não só isto que aqui falei, mas também que as verbas do PDR e do PRR destinadas exatamente às obras de manutenção e modernização das infraestruturas públicas de regadio fossem devidamente publicadas e monitorizadas. Que fosse criado um regime jurídico que previsse procedimentos de contabilização e fiscalização das perdas de água nas infraestruturas de regadio públicas. A elaboração e conclusão urgente dos planos regionais de eficiência hídrica das regiões onde há escassez de água ou há risco de escassez de água. Desde logo o Alentejo, que estamos à espera há anos, e o plano do Oeste, que eu nem sei se conseguiremos ver, pelo menos nos meus anos de vida. E que nesses planos regionais de eficiência hídrica estejam previstas exatamente como é que se vão mapear as perdas de água, como é que se há de prever o aumento da capacidade de armazenamento de água em barragens ou charcas, e isso possa permitir a regularização da água disponível durante todo o ano. A criação de ligações entre barragens e bacias hidrográficas mais e menos carenciadas. Tudo isto gostaríamos de ter discutido aqui hoje, mas não podemos, como já disse, arrastar este projeto. Para já, iremos acompanhar aquilo que o PSD aqui hoje propõe e, a seu tempo, agendaremos a discussão dos restantes contributos da nossa parte. Porque, senhoras e senhores deputados, é verdade que a seca é um enorme flagelo que afeta os nossos agricultores, mas não é o maior. A maior seca é da falta de ações concretas pelo governo do Partido Socialista.
Muito obrigado. Permitam-me, senhoras e senhores deputados, assinalar que se encontram presentes na tribuna B o presidente do Grupo de Amizade França-Portugal do Senado de França, um outro senador de França, acompanhado de assessores e também membros da Embaixada de França em Lisboa. E a todos quero desejar, em nome do Parlamento, uma boa estadia, um bom séjour ao Portugal, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Obrigado. Continuamos com o nosso debate. Tendo agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Sónia Ramos.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhores deputados. O Alentejo enfrenta grandes desafios, seca, desertificação e abandono do mundo rural. Passaram mais de 10 anos sobre a aprovação do PROTA e tudo mudou. Precisamos de instrumentos de ordenamento do território adequados e de um plano de eficiência hídrica do Alentejo, prometido há mais de um ano e que até hoje não viu a luz do dia. Precisamos de um governo que governa. Como é possível que, volvidos 5 anos, face à derrocada da Estrada Nacional, antiga Estrada Nacional 255, onde morreram 5 pessoas em 2018, o Estado ainda não tenha arranjado uma solução para a reconstrução desta estrada, perpetuando uma ferida desta comunidade a céu aberto? Como é possível que, face às secas sucessivas que continuam a assolar o país e o Alentejo, o Plano Nacional de Regadio não seja efetivamente uma prioridade? Como é possível que o circuito hidráulico de Reguengos de Monsaraz, anunciado e apregoado como o primeiro a ser construído no âmbito do plano, não tenha até hoje visto a luz do dia? Enquanto o então Ministro da Agricultura e o Presidente da Câmara em todos os órgãos de comunicação social o anunciavam como o primeiro a ser construído no âmbito do Plano Nacional de Regadios. Palavra dada é palavra honrada. Os agricultores desesperam com a água aos pés da sua terra, ali ao lado, sem a poder utilizar, prometida desde 2015, anunciada em 2018 e votada em Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz em 2020, pelos socialistas, instando o seu próprio governo a cumprir as promessas locais. E isto até hoje não aconteceu. De anúncio em anúncio, de concurso em concurso, é certo é que os agricultores aguardam pela água prometida. Palavra dada é palavra honrada. Como é possível que a certificação do tapete de arraiolos, que aguarda há mais de 20 anos, como certificação para promover uma arte ancestral votada nesta casa, uma lei da República que até hoje também não saiu do papel, a Lei da Promoção e Valorização do Tapete de Arraiolos, assim intitulada. O tapete de arraiolos continua hoje a ser comercializado pelo mundo inteiro, como sendo oriundo do Brasil e da China, com certificado de autenticidade. O tapete de arraiolos é português, é alentejano e é de arraiolos, de mais ninguém. Cuidemos do nosso património, por favor, da nossa identidade. E esta casa tem uma especial responsabilidade. Évora será a capital europeia da cultura em 27, mas o Conselho recebeu, ao nível do PRR para cultura, 150 mil euros. Temos em Évora o maior monumento megalítico português e um dos maiores da Europa. Está ao abandono. Nem o Ministério da Cultura, nem o município até hoje tiveram capacidade para implementar o plano de intervenção urgente. É assim por todo o Alentejo. Como é possível que o Estado ignore o nosso património cultural? A coesão territorial não pode ser um conceito vazio, deve ser uma realidade. Ao Estado cabe cumpri-la. O Alentejo exige a instalação de um centro de alto rendimento desportivo. Existem 14 no país, apenas um se localiza a sul do Tejo, no Algarve. Hoje, este Parlamento tem a oportunidade e a obrigação de corrigir estas injustiças. Como é possível que ainda não o tenha feito? Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra o senhor deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Sónia Ramos. O PSD traz hoje a debate de preocupações sobre o mundo rural. Quero dizer, Sra. Deputada, que preocupações só não basta. É preciso ter ações. E o PSD teve muita oportunidade de resolver problemas da agricultura, como o senhor se referiu. Por isso, a amnésia é um problema tramado. Quero lhe dizer que o PSD propõe hoje um conjunto de medidas, muitas delas quase praticamente iguais às que o PCP tem apresentado, mas veja-se bem, quando o PCP as apresentou, o PSD votou contra. Isto é uma preocupação que a memória não esquece. Mas não podemos esquecer aquilo que foi o papel do PSD, também enquanto destruiu o Ministério da Agricultura, desmantelou o Ministério da Agricultura, quase 10 mil postos de trabalho de serviços fundamentais para apoio aos agricultores destruídos pelo PSD, a destruição de milhares de explorações, nomeadamente pequenas e médias explorações, a política agrícola comum e as sucessivas reformas que o PSD abraçou e das quais também fez bandeira, e quando o PCP propôs, nomeadamente, propostas que valorizavam a pequena agricultura e a média agricultura,